Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Rafael, nós vamos para a segunda parte da série Vulneráveis. Eu quero dividir essa parte em duas etapas, em dois podcasts, tá bom? Então eu vou estar gravando esse mais um. Mas antes disso, eu aconselho você a escutar a primeira parte dessa série para que você não perca o fio da meada, beleza? Hoje a gente vai estar falando do tema Vencendo o Desespero, tá bom? E como eu disse, eu vou dividir em duas etapas, tá bom? O que é ansiedade, né? É a preocupação intensa, excessiva e persistente, né? Medo de situações cotidianas, situações comuns no nosso dia a dia. Podem ocorrer com frequência, né? E também elevar a nossa frequência cardíaca, respiração rápida, né? Sudorese e sensação de cansaço são os efeitos colaterais dessa ansiedade, dessas crises que às vezes, através aí de alguns gatilhos, a gente acaba mergulhando, né? Quais são as causas comuns? A ansiedade ela pode ser normal e é um indicador de doença somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferem na nossa vida cotidiana. Então, eu e você precisamos entender que nós temos o sentimento de medo, nós temos ansiedade, faz parte das nossas fraquezas e limitações humanas. Isso só não pode nos paralisar. Eu costumo brincar que se eu não tivesse o sentimento de medo, eu pularia do 10º andar de um prédio, né, sem temor algum, e eu poderia sofrer aí uma morte física, né? Eu poderia partir dessa para melhor. Então, o problema não é o sentimento ali de ansiedade, de medo. O problema é quando isso se torna o nosso Deus a ponto de ditar quais vão ser os nossos passos, de como vai ser o nosso futuro, de como vão ser as nossas atitudes, de nos paralisar ou de nos levar para lugares que não são os lugares que Deus tem para a nossa vida, tá bom? Aqui nessa fonte, a fonte é do Albert Einstein, Hospital Albert Einstein, recomenda também um autotratamento, né? São coisas que nós podemos fazer: atividade física, uma dieta saudável, um sono regular, exercícios de relaxamento também podem ajudar você a reduzir a sua ansiedade. Procure um terapeuta, um especialista na área, né? Para que você consiga fazer aí algumas indicações no seu cotidiano, na sua rotina, que podem te ajudar. Então é aquilo que eu até preguei na nossa igreja local. Me ajuda a te ajudar. Faça a sua parte, procure uma atividade física, uma caminhada, né? Melhore sua dieta, durma de uma maneira saudável. Tem pessoas aí que passam a madrugada em acordados, não por questão da ansiedade, é porque trocaram o mesmo dia pela noite, né? Então, comece a disciplinar um pouquinho a sua vida para que você tenha já alguns resultados. Eu ouvi um testemunho muito edificante, de uma moça que ela sofreu com crise de ansiedade, né? Crise de pânico durante muito tempo, e ela passou por alguns especialistas. Até que um desses especialistas falou: "Meu, você só precisa de equilíbrio. Então trabalhe menos, coma melhor, procure uma atividade física, leia, né, um pouco mais. Vamos procurar um equilíbrio na sua vida." E aí ela saiu dos remédios controlados. Não estou aqui falando contra os remédios, porque eu sei que cada especialista ele sabe muito bem o diagnóstico e aquilo que indicar, ele estudou para isso, mas eu estou te trazendo aquilo que trouxe efeito para essa mulher. Ela deixou de tomar os remédios só por equilibrar a vida dela, criar uma rotina em que ela tivesse um equilíbrio. Começou a fazer atividade física, comer melhor, trabalhar menos, não deixou de trabalhar, mas trabalhar menos, ter tempo com a família, ter tempo para a igreja, para o corpo de Cristo, para orar, para falar com Deus. Então, tem coisas que nós podemos fazer, né? Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós, ok? Assistência médica, isso é muito importante. Consulte um médico, né? Quando você estiver pensando aí em suicídio, quando você não tiver mais capacidade de trabalhar, de realizar algumas atividades no seu dia a dia, né? Então, quando você de repente estiver procurando soluções como álcool, nicotina, coisas para suprir você dentro dessa crise de ansiedade, de desespero, né? Eu creio que você não precise aí esperar chegar a tal ponto. Você pode procurar por especialistas, né? Muito antes de chegar nesse ponto. Então, é um estudo, uma pesquisa que eu fiz ali dentro do Hospital Albert Einstein, e eu acho interessante compartilhar com vocês, tá bom? Como eu disse, o tema dessa parte dessa segunda parte é vencendo o desespero, e eu quero falar um pouquinho através de três pontos, sendo que o primeiro ponto eu vou falar agora e os dois últimos pontos eu vou falar no próximo podcast, tá bom? Então, não tenha vergonha, tá bom, das suas fraquezas, porque é através delas que Deus pode ser Deus. É aquilo que eu falei, é onde você não pode mais agir, onde você não pode mais fazer, que Deus entre em cena, ok? O grande problema é que a gente está escondido atrás das nossas fraquezas com vergonha, com medo de expor, né? Com medo de as pessoas verem como realmente a gente é, mas aí a gente acaba se sufocando, e não é isso que Jesus ensinou para nós. Jesus ensinou que a gente deve ir com os nossos fardos pesados, né? Para que ele troque esse fardo pelo dele, que é leve. O primeiro ponto que eu tenho aqui nessa segunda parte da série Vulneráveis é: entenda o seu valor. Não abra mão disso, sabe? As suas fraquezas não ditam o valor a qual você tem, entendeu? Então, nós precisamos entender o que Deus fala sobre nós. Parar de comparações, parar de aceitar o que falam ou o que pensam sobre nós e começar a olhar para aquilo que Deus pensa e fala sobre nós, né? A gente sabe que dentro da Bíblia, do mundo espiritual, a moeda, o valor monetário, aquilo que representa a vida é o sangue. Né? É por isso que até hoje em algumas religiões pagãs há sacrifícios com sangue, de animais, crianças, pessoas, existe de tudo por aí. E não é à toa que Jesus, como o próprio Deus, derramou o sangue dele por mim e por você, porque era o único sangue que poderia pagar o preço do nosso pecado, o preço que nós tínhamos em estar separados de Deus e dos propósitos de Deus. Olha só o que diz em Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, Deus nos perdoou através do derramamento de sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo, naquela cruz. E isso diz para nós o quanto nós somos valiosos para Deus, ok? Ele nos comprou por um alto preço. Olha o que diz em Hebreus 13:2. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ou seja, ele repetiu o ritual de sacrifício criado por Deus, né? Sendo, né, o próprio Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço dos nossos pecados, ele anulou a nossa dívida, ele nos comprou para Deus novamente através do sangue derramado naquela cruz. Então nós temos valor para Deus, ok? Nós somos valiosos. Nós não podemos deixar que as mentiras do diabo entrem na nossa mente e a gente se sinta rejeitado, a gente se sinta aquilo que as nossas ansiedades, medos, anseios querem dizer sobre nós. Não, nós somos filhos amados por esse Deus bom, por esse Pai bom. Mateus 26:28. Isto é o meu sangue da aliança, né? Da nova aliança que Cristo fez conosco, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, como eu já disse, um sangue derramado em favor de nós, né? Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, ok? Então a gente precisa entender que nós não vamos ter o controle de tudo, e nós precisamos trocar o nosso controle, eu vou falar disso mais adiante, pelo controle de Deus, né? Nós precisamos entender que isso não nos faz menores, pelo contrário, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, como eu já tenho dito aqui, desde a primeira parte dessa série, né? Nós precisamos entender que nós somos valiosos para Deus, amados, queridos, e não são as nossas fraquezas que ditam aquilo que nós somos ou aquilo que nós vamos viver, ok? Nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo do futuro, daquilo que não vai acontecer, do dia de amanhã, porque o nosso Deus já nos deu vitória mesmo antes de nós nascermos. Lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, eu e você fomos feitos vitoriosos. Então, vamos começar a trocar esse medo, esse anseio, né? Pela ousadia de entender que em Cristo Jesus nós já somos vitoriosos. Vamos dizer não à crise do medo, à crise da ansiedade, à crise daquilo que quer nos paralisar, e vamos confiar, acreditar naquilo que Deus diz a nosso respeito. É isso que eu quero que você compreenda com esse primeiro ponto. Você é valioso, meu querido. Você é valiosa, minha querida. Não deixe que nada mude isso. Não deixe que as crises, que os anseios atrapalhem, né, a sua mente de realmente reproduzir quem você é. Você é aceito, querido, amado, amada por um Deus maravilhoso que entregou a vida dele através do sangue de Cristo por você, ok? por você. Então, não se esqueça disso. Nós voltamos aqui com a segunda etapa dessa segunda parte no próximo podcast. Deus te abençoe e até lá.